Damos então início a mais uma reunião do Grupo de Trabalho de Energia e Eficiência Energética. Desta feita recebemos em audiência o Sr. Evaristo Capricho, que nos solicitou uma audiência para falar no potencial dos xistos da região de Odmira. Sem mais delongas, dava a palavra ao Sr. Evaristo Capricho para fazer a apresentação daquilo que o levou a solicitar a audiência. Connosco temos hoje o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Adete João, do Partido Socialista, e eu próprio, do Partido Social Democrata.
Muito boa tarde, Srs. Deputados e Srs. O que me levou realmente a solicitar esta comissão, esta reunião de trabalho, foi precisamente o que o LUNEG, Laboratório Nacional de Energia e Geologia, me enviou. Não sei quem solicitou este estudo e que me parece que não está correto. Quero dizer aos Srs. Deputados, que, a Vossas Excelências, que antes de começar a trabalhar neste tipo de investigação, por diversas comunicações telefónicas, fax e e-mails para a Petrobras, em São Mateus do Sul, no qual me aconselharam a fazer um simples teste para ver se tinha ou não potencial esta matéria na região, chamado efeito gasoso, que é, retirando algumas rochas e mergulhando-as em acetona. Se fizer o efeito gasoso, há um potencial energético nesse tipo de matéria. Foi o que eu fiz, e depois comecei então a iniciar contactos, a dar conhecimento de que há um potencial energético na região. Portugal precisa, todos nós precisamos, e creio que não fiz mal alertar, digamos, as altas instâncias da nação de que há ali um potencial energético.
Muito obrigado. Eu gostava de informar os senhores deputados que, curiosamente, esta semana o Grupo de Trabalho de Energia e Eficiência Energética deslocou-se ao Laboratório Nacional de Energia e Geologia com os fins de visitar, portanto, um dos edifícios do LNEG, neste caso o edifício Solar 21, precisamente pelo facto de ser um edifício com características de aproveitamento das energias renováveis bastante interessante. E foi com esse propósito que lá nos deslocamos e tivemos a oportunidade de abordar com os seus investigadores do LNEG a questão que o trazia aqui hoje. E a resposta que nos foi dada e que eu passo a transmitir, não sei se o mesmo e-mail foi reencaminhado, já foi reencaminhado pelos seus deputados? Muito bem. A resposta que nos foi dada e que passo a ler diz o seguinte. Juntamos informação sobre o potencial dos xistos de Saboia ou de Mira. A mensagem do Sr. Evaristo Capricho, de 4 de fevereiro de 2011, informa que na aldeia de Saboia, em toda a região de Odmira e concelhos limítrofes, ocorrem xistos argilosos que tornam as terras pouco aráveis, o que a população lamenta. Tendo recorrido à internet, verificou, através do texto que apresenta, que este tipo de rochas podem conter impregnações de hidrocarbonetos, xistos bituminosos, que em alguns casos são passíveis de exploração, como por exemplo os da bacia de Paraná. Contudo, os xistos argilosos da região de Odmira, como muitos outros do país, dificilmente poderão ser classificados de bituminosos. Ponto 1. Tendem a possuir muito baixo conteúdo em matéria orgânica, expresso em baixo total de carbono orgânico, TOC. Ponto 2. Grau de metamorfismo demasiado elevado, o que levou à distribuição de hidrocarbonetos devido à exposição a temperaturas relativamente elevadas. Pelas características referidas, estas rochas metasedimentares, depositadas durante o Paleozoico Superior, em ambiente marinho, têm sido preteridas nos projetos internacionais de pesquisa de fontes de hidrocarbonetos e bases de dados correspondentes, nomeadamente no Building European Gas Shale Database, em que a UGCG do LNEG tem participado. No entanto, é possível ver potencial para hidrocarbonetos em xistos de outras regiões do país. Os esclarecimentos proporcionados ao Sr. Evaristo Capricho parecem não ter demovido os propósitos de tornar os xistos carboníferos de Saboia numa fonte de rendimento nacional. Uma das razões da sua desconfiança parece residir na questão, muito pertinente, da existência de água salobra na aldeia. De facto, em nossa opinião, a falta de qualidade de água estará relacionada com mineralizações ocorrentes na faixa piritosa ibérica. Bom, esta é a resposta que nós recebemos do Laboratório Nacional de Energia e Geologia, portanto, face àquilo que trouxe cá o Sr. Evaristo Capricho hoje. Eu não sei se os seus deputados querem acrescentar alguma coisa, vou já dar a palavra aos seus deputados para colocarem as questões que tiverem por convenientes. De qualquer forma, dizer, e nesta fase é isso que lhe podemos transmitir, que, embora, portanto, este Grupo de Trabalho de Energia e Eficiência Energética e os seus deputados, os seus grupos parlamentares em geral, estejam atentos a todas as formas, a todos os recursos que possam de alguma forma permitir ao país aumentar a sua riqueza, nós também temos que, enfim, recorrer àquilo que são institutos nacionais que são especializados, portanto, em determinado tipo de matérias e, portanto, até ver este parecer que recebemos do LNEGA, é um parecer que, portanto, temos que considerar como válido. Tendo dito isto, passo agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares para colocar alguma questão, caso deseje fazê-lo.
Boa tarde, em primeiro lugar cumprimentá-lo, dizer que esta resposta do LNEGA efetivamente fecha um pouco a porta a que naquela zona haja potencial para estes xistos, abrindo a porta para que no resto do país possa existir. Eu gostava era de ouvir a sua opinião sobre a matéria, até porque da resposta que recebemos do LNEGA, eles têm conhecimento, já foi trocada informação e a sua insistência na matéria significa que tem uma opinião diferente. Gostávamos de que fosse mais esclarecida.
Só um momento. O Sr. Deputado Alberto João, do Partido Socialista, e depois damos a palavra ao Sr. Evaristo Capricho para responder em bloco.
Começo por cumprimentar o Sr. Evaristo Capricho. Não me vou deter sobre esta informação do LNEGA, antes procurar compreender ainda mais sobre esta matéria. Perguntando se, de facto, da parte do LNEGA ou de outra instituição, existem testes mais específicos e aprofundados que permitam perceber se existe ou não um potencial de exploração, porque aquilo que se pretende é, de facto, um potencial de exploração em quantidades que tornem rentáveis, portanto, a instalação desses mesmos equipamentos. E se o Sr. Evaristo tem contacto com outras instituições locais, nacionais e internacionais que permitam, de facto, perceber se, independentemente daquilo que neste momento parece ser o caminho, ou seja, que aquele tipo de xistos não terá potencial de exploração, pelo menos naquilo que são, os projetos internacionais, de que forma suporta, portanto, a intenção de continuar este processo, procurando necessariamente instituições que possam fazer esse tipo de pesquisa e de investigação. Eu tenho por princípio que se temos uma luz ao fundo do túnel, não devemos desistir dela sem que nos seja provado que de facto não é viável. Portanto, nesta matéria temos a questão daquilo que é, enfim, os projetos internacionais, mas se calhar ainda não está, em termos científicos, tudo devidamente explorado para pensarmos se é ou não possível ter uma possibilidade de exploração em quantidades que sejam de facto rentáveis. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho a palavra o Sr. Evaristo Capricho.
Eu não posso, aliás, a minha área não é esta, a minha área é outra. O facto é que quando o LNEGA me diz que há outro tipo de xisto fora da zona de toda a Serra Algarvia, excepto a de Monchique, o chamado Grupo Flash do Baixo Alentejo, com outro tipo de xisto, há efetivamente, mas não é este xisto. Estamos a falar do xisto filhoso, que é o nome técnico dado, porque quando estamos a falar noutro tipo de xisto, é a fase seguinte do xisto. Portanto, estamos a falar nesta... Aliás, eu posso adiantar que, falando mesmo com os homens do campo, os pastores que conhecem bem aquelas serras, aliás, já escrevi isso até, que dizem que o gado, ao beber aquela água, principalmente no verão, que morrem por doença. Isto porquê? Porque há cristais a mais na água salobra. E também dizem que, em determinados sítios também já vi, a água salobra com uma certa viscosidade em cima da água. Ora bem, tudo isto ponderado, não venho aqui nem ando a escrever, nem a perder tempo, com coisas que não tenho a certeza que efetivamente há ali um potencial e grande energético. Agora, há que estudar, há que aprofundar a questão, que não é essa, como digo, não é essa a minha área, só alertei para a questão de que todo o Baixo Alentejo e a Serra Algarvia está impregnada de matéria-prima que pode ser muito bem explorada e, por outro lado, desenvolver toda a região, porque está a ficar desertificada. A minha intenção é essa, é alertar, portanto, os seus deputados de que há ali um potencial. Eu continuo a dizer que há, por tudo aquilo que tenho dito sobre a matéria, por aquilo que tenho entrado em contacto com a Petrobras, por fotografias tiradas na exploração da Bacia do Paraná, o que está ali é exatamente igual. Agora, pode haver, efetivamente, e eu aí acredito que sim, que ninguém, nem o LUNEG, tenha explorado ou alguém tenha tido a ideia de que realmente há uma fonte energética para explorar. É questão de estar aqui a falar com vossas excelências, caso contrário, não me deslocava de Savoia aqui por esta razão, por outras perímetros de trazer cá. Portanto, como digo, não é a minha área, pesquisei, fiz diversas pesquisas, entretanto, posso mostrar que nós temos, e não sei porque é que não exploram, uma bacia grande de gás natural à base do xisto. Isto não é meu, isto é a nível internacional, europeu, aliás. Não sei porque é que não exploram. Toda a bacia que vem, ou seja, toda a parte que vem de Fátima, entra pelo estuário do Rio Tejo e pelo oceano, tudo isto são bolsas de gás. É uma fonte energética mais barata para produzir energia. Não sei porque é que não exploram, ou porque é que ainda não falaram nisto até hoje. Isto é gás xistoso, do xisto, portanto, não consigo entender. Portanto, é uma pesquisa extremamente exaustiva que fiz durante muito tempo e provavelmente os senhores do LUNEG também não sabem disto. Não sei se sabem, se não sabem, mas já enviei para os senhores. Vossa Excelência não sabia disto, bem, não. E também já mandei para aqui, para a Assembleia. Portanto, é uma pesquisa, como vê, uma pesquisa exaustiva. Não consigo entender determinados parâmetros, e este é um deles, e também não consigo entender porque é que o LUNEG, sem ir ao terreno, sem ver a matéria existente, porque só há este xisto naquela zona. Não há em mais parte nenhuma do país. Garanto-vos que não há. Há xisto, sim, mas já na parte, digamos, da Ardósia, que nós, quando éramos, provavelmente, sou deputado, não, porque é muito novo, mas quando andávamos na escola, portanto, tínhamos as pedras de Ardósia para escrever. Isso é a fase seguinte desta que existe em toda a cadeia da Serra de Algarvia. Portanto, e quando digo que toda a zona é uma zona total de água salobra, é porque realmente há minerais a explorar nesta cadeia. Não tenho mais nada a dizer. Não sei se respondi a vossas excelências, se não.
Gostava de lhe colocar uma questão. Sendo, portanto, a pesquisa exaustiva que fez, enfim, levada ao longo do tempo, pergunto-lhe se a nível de entidades locais, enfim, oficiais, autarquias do Algarve, se contactou alguém, se apresentou, portanto, o trabalho que fez, portanto, alguma entidade oficial da região Alegre da Via. Pergunto-lhe isto porque, naturalmente, interessa-nos também perceber que tipo de demarches é que foram já feitas, sendo certo também, e isso, portanto, já veio, portanto, em alguns órgãos de comunicação social, as bacias de gás, digamos assim, ao largo da costa algarvia já foram noticiadas. Em alguns casos, já li estudos que isso acontece em alguns sítios, quer dizer, só determinado preço do petróleo, só determinado preço do gás é que torna viável um processo de extração, porque em determinadas condições fica mais caro extrair do que noutras, mas sem entrar, portanto, em pormenores desse tipo, perguntava-lhe então que tipo de demarches foram feitas a nível regional.
Muito bem, Sr. Deputado, eu posso dizer que enviei uma carta à Câmara Municipal de Odmira e à Junta de Freguesia. É curioso que, portanto, digamos, a comunicar do trabalho feito e as entidades a quem tinham enviado isto, todo este processo. E é curioso que o Sr. Presidente da República respondeu-me, o Sr. Primeiro-Ministro respondeu-me, os senhores da Comissão responderam, os senhores da Autarquia não me responderam. Portanto, não vale a pena. Compreendo, Sr. Vossa Excelência? Não compreendo. Não compreendo porque é que as altas instâncias de os pilares desta nação respondem a um cidadão que está a meter, a trabalhar numa matéria que julga e tenha quase a certeza de que existe ali um potencial. E os pilares da nação respondem-me. E as autarquias, que são os pilares mais pequenos, não respondem. Portanto, aí não acho que respondi a Vossa Excelência. No que diz respeito àquilo que a Vossa Excelência acaba de dizer, veio realmente defender a minha tese. Se existe na costa algarvia, que eu sei que existe, gás natural, então está a ir a favor da minha tese de que o potencial toda da Serra Algarvia tem um potencial energético para explorar. Muito obrigado.
Alguém deseja acrescentar mais alguma coisa?
Um único ponto a dizer que esta matéria é exemplo de outras que nós, nesta comissão e também noutras comissões, que demonstra claramente a falta de um cadastro geológico do nosso país, que esse que é um dos problemas que nós já temos há vários anos e que poderia cabalmente responder, anuindo ou dizendo que não, há essa suspeita da existência lá desse potencial. E isso representa que numa situação de crise em que o país está, onde os nossos recursos naturais poderiam ser também uma forma de saída da crise, efetivamente não está a ser devidamente relevado nem tido em conta.
Já agora queria responder Vossa Excelência sobre o seguinte, isto só respondi digamos, da pergunta que me fez em relação, portanto, a se já tinha ou não efetuado alguns contactos com, neste caso, com o poder local. Mas o Sr. Deputado referiu aí uma coisa que eu não concordo totalmente com aquilo que Vossa Excelência diz. E porquê? Vossa Excelência diz que às vezes é mais viável importar do que estar a explorar. Não concordo com isso. Eu não concordo porquê? Porque são divisas que não saem, é trabalho que dá, principalmente à região que está a ficar desertificada, mas deu-me a entender, peço imensa desculpa, mas foi isso que me entendi. Deu-me a entender. E que está a ficar desertificada, como é só dois, é de há 60 anos para cá, desde que houve a Revolução Industrial Portuguesa, mais ou menos nessa altura, e que os netos e os filhos nunca mais voltam às origens. Portanto, eu não estou aqui, quero frisar a Vossa Excelência que não estou aqui. com sentido de tirar qualquer proveito, qualquer que seja proveito desta situação, se vier-se a confirmar de que existe efetivamente um potencial energético, é, sobre isto. A única coisa, e posso adiantar também a Vossa Excelência, que já entrei em contacto com a Galp e a Galp também não respondeu. É, e posso adiantar que há um processo novo de fazer exploração deste tipo de matéria que não é céu aberto, que é fazer uma perfuração tipo artesiana, como se capta água hoje em dia, e uma companhia dos Estados Unidos da América concebeu uma matéria cerâmica do qual é impermeável à água e às umidades, introduz lá a vara com cerca de 500 graus, derrete o potencial existente na rocha e depois é sugado, portanto não é um processo muito mais barato do que céu aberto. Portanto, tudo isso foi estudado ponto a ponto para estar aqui hoje a falar com Vossa Excelência, senão, como digo, teria muito gosto em estar a falar com os senhores se não tivesse a certeza de que isto realmente existe. O potencial existe, está lá, há que fazer demarche de forma a que vão ao terreno, vejam, porque há potencial. E não é por qualquer razão. Então, vamos lá ver. O Brasil, que é um potencial em toda a matéria, tem petróleo, tem gás natural, tem diamantes, tem ouro, tem tudo. Está a fazer uma exploração deste género. A Rússia está a fazer uma exploração do mesmo género. A Estónia está a fazer uma exploração do mesmo género. Os chineses vão começar a fazer. Então nós, se temos uma exploração para fazer desta natureza e se é um potencial, porquê é que não o fazemos? Pergunta que faço, deixo no ar. Aliás, a Alemanha também já começou a fazer isto. Então, só Portugal é que tem ali uma matéria que me vem dizer que não é explorada. Okay, não. Por aquilo que Vossa Excelência acabou de citar do NEG, há aqui uma parte que diz, que este documento também o tenho porque me mandaram para mim. Neste momento pode ser apreciado que o NEG participa em projetos europeus e que tem por objetivo inventariar as especialidades do território nacional para hidrocarbonetos, no caso concreto chamado xisto bituminoso. Todavia, de acordo com o que é conhecido até à data, sobre a ocorrência descrita, este tipo de xisto não tem características. Não diz que não. Até à data. Portanto, se é até à data, que vão ao terreno ver se efetivamente tem ou não potencial. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro de Capricho. Se os senhores deputados não tiverem mais nada a acrescentar, eu propunha que o relatório desta reunião de hoje seja remetido ao Laboratório Nacional de Energia e Geologia, seja também remetido à Direção-Geral de Energia e Geologia, seja remetido também ao Ministério da Economia, Inovação e Desenvolvimento, que é, como sabem, o Ministério que tem sob a sua tutela a responsabilidade deste tipo de assuntos, para que, naturalmente, se assim o entenderem, desenvolvam outro tipo de esforços. Fica, portanto, claro que da parte do Grupo de Trabalho de Energia e Eficiência Energética da Comissão Parlamentar de Economia continuará a haver atenção relativamente a este assunto. Naturalmente, nós não podemos sobrepor-nos àquilo que forem os pareceres técnicos que forem, entretanto, dados. E dizer apenas, antes de terminar, que, e apenas para que fique claro, eu não fiz referência a importações, aquilo que quis dizer é que, já hoje, e para dar um exemplo concreto, já hoje começa a tornar-se viável a exploração de petróleo em áreas em que há 10 anos atrás se considerava não serem viável, porque quando estamos a falar de um preço de petróleo a $150 o barril e estamos a falar de um preço de petróleo a $30 o barril, naturalmente que os custos, e sendo a atividade extrativa, seja de petróleo, seja de gás, uma atividade de capital intensivo que implica investimentos muito grandes, há determinadas variáveis de natureza económica ou financeira que têm que ser analisadas antes de se partir para uma exploração. Eu sei também que a Petrobras, ao longo da costa alentejana, está a fazer alguns estudos. Sei que 3 das bacias que estão a ser estudadas ao longo da costa alentejana, de 3, duas, uma delas poderá vir a ter potencial. As outras duas, apesar de terem potencial em hidrocarbonetos, não serão
económica e financeiramente viáveis ou passíveis de exploração, segundo aquilo que li recentemente. Não sei se neste caso do xisto bituminoso da região de Odmira, e até porque faltam ainda, e como foi claro da exposição do Sr. Evaristo Capristo, nota-se a necessidade de fazer mais estudos, pois naturalmente que este relatório que será enviado, portanto, às entidades competentes, terá naturalmente o seu, esperemos nós, o seu devido acompanhamento. Muito obrigado.